Esse prazo acabou em 2017. Ainda, no entanto, por esse país fora, diversas infraestruturas de transporte e material circulante, sem capacidade para oferecer a pessoas com mobilidade reduzida, condições para que utilizem o transporte público. Pergunto, portanto, de que vale não cobrar diretamente o transporte às pessoas com deficiência, se depois não conseguem aceder ao mesmo. Por exemplo, uma pessoa com deficiência que vive em Penamacor e se quer deslocar à Covilhã, passará a utilizar um transporte público praticamente sem expressão e tantas vezes sem condições, se não lhe for cobrado nada? Ou ainda uma pessoa que se quer deslocar entre duas das 16 estações do metro de Lisboa que não têm acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada. Passará a fazê-lo se não tiver de pagar? Provavelmente não. Uma reflexão semelhante é válida para a população no interior do país. Pergunto, como é que alguém que mora no interior, onde quase não há transportes públicos, tem acesso à isenção de tarifa? Seja por ser portador de deficiência, desempregado, ou por ser menor, ou estar ainda a frequentar o ensino obrigatório. Este projeto de lei que aqui discutimos parte de uma visão de que todo o país é igual e poderá criar, por isso, ainda mais uma desigualdade. Considerar que a isenção do custo de transporte para os utilizadores, ainda que limitados a determinadas categorias, tem o mesmo efeito no interior e no litoral, pressupõe que existe alguma semelhança entre aquela que é a realidade da oferta de transportes públicos no litoral e a oferta de transportes públicos no interior. Ora, tal não se verifica de modo nenhum. Ou seja, podendo ser esta uma medida positiva para os utilizadores de transportes públicos, onde eles existem, constitui ao mesmo tempo uma medida incapaz de assegurar uma justiça territorial entre a população nacional. Com efeito, porque, como dizia no início, não há nada grátis, pressupomos porque o projeto de lei não especifica que a compensação financeira sairia do orçamento de Estado, ficando todos os portugueses, tenham ou não acesso a uma boa rede de transportes, a pagar esta medida. Um dos principais custos da interioridade passa pelos transportes que são essenciais a quem precisa, de forma muito acentuada de se deslocar, sendo, como já tive a oportunidade de referir, que o acesso das populações do interior aos transportes públicos é reduzido, sendo a oferta muito limitada e incapaz de solucionar as necessidades de deslocação dos residentes naquela zona do país. E é por isso que uma medida como esta pode ser geradora de uma desigualdade. Queremos que a isenção do pagamento de transportes para determinadas categorias, ou quem sabe para todas as pessoas, poderia e deveria ser deixada às autarquias, que conhecem melhor as necessidades das pessoas que o fazem já, e que o fazem já em alguns municípios do país. A nível nacional é importante, isso sim, e cabe ao Governo na promoção de melhores transportes para as regiões onde não os há, ou medidas que, no que respeita aos transportes, contribuam para uma diminuição das desigualdades territoriais. É importante saber como vamos compensar quem não compra um título de transporte de utilização mensal pela única e simples razão de que não tem transportes públicos e, portanto, não teria qualquer utilidade a dar a essa isenção de pagamento. Em concreto, deveria o Governo proceder ao estudo e desenvolvimento de medidas para que os custos de transporte, desde as portagens das autoestradas que são usadas para chegar à capital do distrito ou mesmo para atravessar concelhos, à gasolina utilizada, porque a rede de transportes públicos simplesmente não existe ou é ineficaz, possam ser deduzidos à coleta por parte dos contribuintes das regiões onde essas lacunas ao nível de transporte fazem parte do cotidiano. Da nossa parte, não inviabilizaremos esta iniciativa, mas queremos que há outras soluções e outras prioridades para a governação do país. A ideia de implementar um regime de transportes públicos gratuitos não é nova no mundo, nem sequer na Europa. São raros os exemplos em que foram recolhidos dados para avaliar o impacto deste tipo de medidas, mas há exemplos na Europa, como é, por exemplo, a capital da Estónia, em Tallinn. De facto, desde 2013, ano da implementação da política, constatou-se que houve um ligeiro decréscimo do número de pessoas que andam de carro privado e houve ainda um significativo decréscimo na percentagem de pessoas que preferem andar a pé como meio de locomoção. Em Portugal, será que ia haver mesmo mais gente a andar de transportes públicos? Ou isto não passa de uma medida para português ver antes das eleições? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo também pedidos de esclarecimento, tem agora a palavra a deputada Jamila Madeira, do PS. Deputada, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os transportes são um elemento estratégico para a economia. São indispensáveis para assegurar a liberdade de circulação, são indispensáveis para permitir que pessoas e bens transponham distâncias, fronteiras e barreiras naturais, tendo um impacto direto na vida quotidiana de todos os cidadãos. O setor dos transportes representa 25% das emissões com gases de efeito de estufa. Por isso mesmo, este setor é crítico para o processo de descarbonização da economia portuguesa. Para que a economia funcione bem, em todas as regiões, necessitamos, por isso, de redes de transporte sustentáveis, eficientes e totalmente interligadas, que também incluam serviços de partilha de veículos e de bicicletas e tenham em conta as alterações dos comportamentos, quer dos utilizadores, quer a caracterização dos utilizadores e os padrões de mobilidade de zona para zona. Assumir que uma boa política de transportes ou de mobilidade significa isentar de custo na origem a alguns potenciais utilizadores, sem que isso signifique maior utilização, nem mais descarbonização, nem sequer mais acesso a transportes por parte de todos os que dele carecem, é uma resposta que nos parece demasiado simplista e claramente deturpa o propósito que anuncia. Melhores transportes públicos implica reforço nas zonas mais populosas, mais ferrovia para maiores distâncias e resposta à peça para as pessoas, pessoas ou populações mais isoladas. Ainda assim, importa sublinhar que muitas têm sido as preocupações do atual governo em articulação com as autoridades de transporte, com vista a promover uma variedade de descontos tarifários adequados a cada realidade, sendo que uns são de âmbitos mais gerais, como naturalmente o passe dos 40 € e outros para segmentos mais pertinentes de acordo com a respectiva realidade. Assim é quando aplicam o PART, Plano de Apoio à Redução Tarifária, ou o ProTransporte, Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público. De facto, muito tem sido o caminho palmilhado e permitam-me que o refira eu, que venho de uma região, o Algarve, onde a mobilidade é muito difícil para os residentes e também para quem nos visita e tende a ser muito assegurada pelo transporte individual, por desadequação do preço, das rotas e dos equipamentos que o sustentam. No Algarve, como nas demais zonas do país deste género, este Governo, numa parceria com os municípios, tem promovido novas concessões, com novas respostas, um caminho que se faz caminhando. Mas naturalmente é urgente que se faça colocando os recursos financeiros ao serviço das pessoas. Usando por isso como exemplo o Algarve, posso dizer-vos que com a aplicação do PART pela Associação de Municípios, temos já uma redução de 50% do preço dos passos do transporte público rodoviário e ferroviário e a fixação de um preço máximo de 40 € para estes passos. Consequentemente, tivemos em 2019 um aumento para 100% do número de passos vendidos na ferrovia e um aumento de 40% na rodovia. Importa referir, também no Algarve, que a comunidade intermunicipal foi a primeira a lançar o concurso público internacional para o transporte rodoviário de passageiros. 98 linhas de transporte público rodoviário em toda a região. Um contrato de 85 milhões para um período de 5 anos. Daqui a dias, já em dezembro, no início da próxima semana, teremos uma nova empresa criada por obrigatoriedade concursal e iniciará o período de exploração de serviços. Com isto, teremos uma marca, passará a estar presente em todos os transportes, uma rede regular existente que terá adaptações estudadas para dar resposta a necessidades identificadas por quem as conhece, a disponibilização de transporte a pedido para mais locais ou locais com 40 habitantes ou mais que não sejam servidos pela rede regular. O serviço da Aerobus, que irá permitir a ligação direta do aeroporto com algumas das principais cidades, e o transporte gratuito de bicicletas nas linhas de transporte no eixo da Ecovia do Litoral e da Eurovelo. A renovação da frota dos autocarros e a disponibilização de Wi-Fi gratuito a bordo, bem como condições reais de acesso a utilizadores portadores de deficiência. Aos municípios caberá fiscalizar, garantir que o contrato é cumprido. E à semelhança do que acontece nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, os municípios também querem um passe e estão a negociar um passe intermodal para que tudo isto seja mais fácil. Transbordos entre meios de transporte, levando mais pessoas a utilizar transportes públicos. Sabemos e todos temos consciência que o país tem realidades muito diferentes da área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas em termos de mobilidade. E por isso também sabemos que para dar respostas às populações e adequar o serviço de transporte público às suas necessidades implica olhar de perto para os problemas, lado a lado com quem conhece o território. Por isso, numa palavra, descentralização, proximidade, coerência, eficácia e, claro, contas certas são o caminho. Só assim conseguiremos transição climática com maior justiça social. Disse. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, senhoras e senhores deputados, vem o Partido Ecologista aos Verdes, a propósito de boas intenções, propor um debate que visa contribuir para o fomento da utilização dos transportes coletivos. O PC não tem qualquer dúvida quanto à relevância de ordem ambiental e social que a discussão destes temas possa representar para a evolução das políticas públicas. Assim, e no que toca às alterações climáticas e à minimização dos seus riscos, estamos perante uma emergência que a todos deve preocupar, sendo o setor dos transportes um dos que mais contribui para as emissões de gases com efeitos de estufa. É absolutamente crítico para o planeta a diminuição do uso do automóvel particular com a transferência da mobilidade das populações para a utilização dos transportes coletivos. Temos assistido, recorrentemente, à aplicação de incentivos que tentam induzir os cidadãos a mudar os seus hábitos de mobilidade, mas estes têm-se revelado insuficientes e as metas têm ficado muito aquém dos objetivos a alcançar. Em alguns casos mesmo, revelam-se infrutíferas. A conclusão que retiramos é que, por mais incentivos que existam no sentido da promoção do uso do transporte coletivo, nomeadamente nos movimentos pendulares, essa adesão depende de uma boa rede de transportes, que dê respostas às necessidades dos utentes. A resposta que os cidadãos valorizam é se chegam a horas ao local de trabalho, é se circulam de forma confortável, e o que não pode mesmo acontecer é assistir-se ao calvário que se tem assistido em Portugal nos últimos anos em torno dos transportes públicos. Nomeadamente atrasos, supressões de carreiras sem aviso prévio, falta de higiene e salubridade nas viaturas e respectivas infraestruturas. Existindo mesmo muitas zonas do país onde não há sequer transporte público, que proporcione mobilidade aos cidadãos. E deste ponto de vista, este governo nos últimos 6 anos tem sido um verdadeiro desastre, um exemplo de más práticas. O Governo está na posse de mecanismos, programas, financiamento europeu, deixado pelo Governo que tirou Portugal da bancarrota, em que o Partido Socialista, de forma irresponsável, nos deixou. O Governo está na posse de mecanismos, programas e financiamento e não os aproveitou. Desde 2015, o Governo Socialista dedica-se apenas à triste tarefa de efetuar propaganda. Já se perdeu a conta ao chorrilho de anúncios de aquisição de novos comboios, novos projetos de expansão ferroviária, mas nada sai do papel, nada sai do PowerPoint. O Primeiro-Ministro anuncia com pompa e circunstância que Portugal está a efetuar o maior investimento dos últimos 100 anos em ferrovia. Mas acontece que os portugueses não conseguem vislumbrar esse investimento. Os portugueses continuam a não ver passar os comboios. O ministro Nuno Santos, que começou por pedir desculpas aos portugueses pelo trabalho que não foi realizado pelo seu antecessor, todos os meses faz conferências a efetuar juras de amor à ferrovia e afirma que agora é que é, numa espécie de apito ao comboio. Mas isto não passa do mundo virtual do governo socialista, que não tem qualquer adesão com a realidade. Vamos a factos. Vejamos o programa de fundos europeus Ferrovia 2020. O tal programa ferroviário deixado por Passos Coelho, cujos objetivos eram até ao final de 2020 efetuar uma renovação profunda da ferrovia de norte a sul, aumentando umas centenas largas.